Sabe por quê? Eu sou rica!
Bem-vindo a mais um podcast
Sono Research. Sono Research. Sono Research.
No bolso.
No bolso.
No bolso.
No bolso. E na bolsa.
Bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu querido ouvinte, minha consagradíssima ouvinte.
Tá.
Suno Research está começando mais uma edição de No Bolso e na Bolsa, o podcast de finanças pessoais da Suno Research, onde Lucas Goldstein, que sou eu, está ao lado, virtualmente no caso, da analista Start e Fundos, não é mesmo, da Suno, Gabi Mosman?
Olá, Lucas. Olá a todos. Isso mesmo, eu faço algumas e várias coisas dentro da Suno, e dentro delas aí é tocar as assinaturas Suno Start, Suno Fundos. E melhor do que isso, a gente também está gerando conteúdo para vocês em todas as redes sociais. Então já não perde tempo e vai lá, me segue nas redes sociais, segue o Lucas, arroba Gabriela Mosman, arroba Lucas Goldstein, e já manda suas dúvidas, sugestões de temas e bate papo com a gente. A gente é muito receptivo a todos os nossos ouvintes.
Conteúdo de graça, como este podcast que você está ouvindo. Então, eu sugiro que você siga aqui também. E se você não estiver no Spotify, estiver em outro player, você pode dar o like. Se você estiver no Apple, você pode dar 5 estrelas e escrever o seu scrap, seu depoimento lá embaixo, que ajuda bastante a gente, correto? Vamos começar.
E sabe o que é melhor do que dar um like e deixar um comentário? É você pegar esse podcast e compartilhar com todos os seus conhecidos para nos ajudar a divulgar conhecimento e educação financeira para o Brasil todo. Então já vai lá, não perde tempo, manda para sua avó, para sua tia, manda pro seu cachorro, que talvez até ele tá querendo economizar e cuidar do seu dinheiro.
Tema importantíssimo neste podcast. Vamos lá. Planejamento financeiro em tempos de coronavírus, Covid-19. É um tema que já era um pouco complexo para a maioria dos brasileiros, mas agora se tornou necessário, né, Gabi?
Exatamente. Assim, a vida financeira nunca foi um assunto fácil para ninguém, né? Falar de dinheiro é complicado e chegou a pandemia aí para dificultar as nossas vidas e dificultar ainda mais os conteúdos que não eram fáceis.
Mas para facilitar a sua vida, Gabi, e a do nosso ouvinte, estamos com um convidado especialíssimo, sócio da Business Training Company, o Rafael Lopes, que vai dar uma mãozinha pra gente. Muito obrigado, Rafael, pela presença. Boa tarde, no caso.
Eu que agradeço, Lucas, Gabriela, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos tentar falar um pouquinho e trazer algumas informações importantes para o nosso ouvinte.
Como se planejar para esse momento? O que eu ganho na minha vida planejando os meus gastos?
A gente sabe que saúde financeira é um tema muito importante, acaba permeando boa parte da nossa vida, né? Então, se preocupar com o equilíbrio das finanças é algo que deve fazer parte da vida de todo mundo. Especificamente no Brasil, o nível de educação financeira da população de uma maneira geral não é tão alto, né? Então a gente vê um esforço grande, todas as empresas dentro do mercado financeiro, bancos, corretoras, para que cada vez mais o cliente tenha acesso justamente a informações dos produtos e tenha um pouco mais de conhecimento sobre como fazer o planejamento financeiro, né? Então, é importante que todo mundo busque conhecimento sobre o tema. É importante que, em algumas ocasiões, algum profissional auxilie o cliente, né, ou o investidor na tarefa de fazer um plano financeiro para a vida inteira, né, pensando no curto, no médio e longo prazo, porque efetivamente isso pode fazer toda a diferença. E não é um tema extremamente complexo, mas claro, né, é importante que haja o conhecimento sobre algumas especificidades e pontos importantes no tratamento e cuidado com o planejamento financeiro. Então vamos tentar trazer um pouquinho mais de informação para vocês. Hein?
Como se faz um planejamento financeiro? Existem diferenças entre os meus gastos?
Olha, o planejamento financeiro, ele deve sempre ser visto de um ponto de vista bastante amplo, né? A gente sempre deve adotar uma abordagem bastante holística, porque quando a gente utiliza o termo, né, planejamento financeiro, uma primeira coisa que vem na cabeça é a ideia dos investimentos, né? Uma outra coisa que vem na cabeça é a ideia do controle orçamentário, mas o planejamento financeiro vai muito além disso, né? Porque quando a gente está falando de planejamento financeiro, a gente tem que falar, por exemplo, de aspectos relacionados à eficiência tributária, a gente tem que falar de produtos como previdência, a gente tem que falar de produtos como seguros, que são tão importantes para complementar a rede de proteções financeiras, a gente tem que falar sobre aspectos sucessórios, dependendo da ocasião. Então, o planejamento financeiro ele aborda uma série de temas e a gente tem que tentar olhar para tudo isso de maneira integrada, né? Como é que a gente faz para casar tudo isso? E aí, no caso de custos e gastos, tem aqueles gastos, custos que a gente fala que são os custos fixos, né? E gastos que você tem uma certa flexibilidade. Então, quando a gente olha para custos ou gastos, a gente está falando especificamente do controle orçamentário, mas isso passa muito mais por uma disciplina emocional, ou seja, como é que eu vou fazer para me disciplinar de tal maneira a criar uma consciência para o futuro e conseguir gastar menos hoje do que efetivamente ficar cortando gastos ali no extrato ou olhando para a fatura do cartão. Essas são ferramentas adicionais, mas tudo passa muito por um aspecto emocional, né? Então, especificamente falando sobre gastos e despesas, o aspecto fundamental aqui é criar consciência sobre a importância de preservar o patrimônio e criar um certo colchão, né, de proteção para lidar com incertezas futuras. A partir do momento que essa consciência é estabelecida, o investidor ou o cliente, a pessoa específica que está se preocupando com a questão orçamentária, ela consegue se equilibrar e passa a fazer uma poupança periódica.
É importante o ouvinte entender que planejamento financeiro não é só o orçamento, não é só um controle de investimentos, é algo que envolve toda a vida, toda a organização mesmo. Gente, não é algo que você faz pontualmente, faz hoje e está pronto. Muitas vezes, na maioria dos casos, isso vai mudando ao longo que a gente vai mudando a nossa realidade. Então, tanto, às vezes eu cito que investimentos é quase como um organismo vivo, né? A gente precisa acompanhar nossa carteira de investimentos, a gente tem que ir reestruturando ao longo que a nossa vida vai mudando. O nosso planejamento como um todo, a gente economizar, cuidar dos gastos, tudo isso, e mesmo que você ganhe mais, você tem que estar constantemente reavaliando tudo isso. É quase como um circulozinho sem fim, né? Então, só para o nosso ouvinte entender que não são coisas que você faz um momento, está pronto e depois esquece. É o que a gente sempre tem que estar ali cuidando, não é porque você atingiu a liberdade financeira ou algum momento da vida que você tem que parar de olhar isso. Muito pelo contrário, né? As pessoas que aí têm sucesso financeiro, elas estão sempre revisitando os seus gastos, orçamento e cuidando das diversas formas aí que integram o planejamento financeiro.
Uma das formas interessantes de se lidar com o planejamento ou a falta dele é toda vez que a gente vai nas redes sociais, Gabi, e você lê piadas sobre boletos, e os boletos estão chegando, começo do mês, eu tô sem dinheiro, mal chega o dinheiro e ele já vai embora. Qual é o seu caso, Gabi? Como é que você lida com os boletos?
Então, eu acho que o boleto ele vem como um meme da realidade da vida adulta, né? Porque a gente... É algo assim que você vira adulto quando começa a ter seus próprios boletos, porque não é por mal, é simplesmente um sinônimo aí da realidade da vida adulta que você tem contas a pagar. Porque antes, quando você não está nessa vida, ainda é muito mais fácil, né? A infância, você não precisa se preocupar com contas. E quando você começa a amadurecer, a gente começa a ver que a nossa vida é muito em relação, às vezes, a ganhar um dinheiro, a cuidar dos gastos, a comprar, a vender, e enfim, vai acabando tendo isso. E, geralmente, a gente, se não tem um planejamento financeiro adequado, começa a se embaralhar com os famosos boletos, né? Então, não necessariamente vem o boleto, a conta em casa, mas vão vindo diversas contas. E se a gente não tem esse controle, a gente vai se embaralhando e entrando em dívidas, vai se estressando, não sabe como pagar tudo, ou muitas vezes perde a mão, deixa de pagar uma fatura do cartão de crédito. Então, acaba que esse meme do boleto vira aí um pesadelo para algumas pessoas e não precisa ser assim, né? A gente pode olhar para a nossa vida com um olhar muito mais tranquilo e pacífico quando a gente tem o controle financeiro. Então, a gente sabe mais ou menos o que gasta, a gente consegue organizar isso e utilizar o nosso dinheiro para ter uma qualidade de vida boa. E utilizar, fazer dos boletos não inimigos, mas algo que a gente consegue lidar bem. Mas é realmente isso, assim, é vira o meme dessa vitória financeira, basicamente. Então, até quero saber aí, se tiver algum ouvinte que tiver problema com boletos, manda mensagem pra gente lá. Porque eu entendo, assim, no início da vida, quando a gente começa e não tá funcionando muito bem, a gente tem essas dificuldades e o boleto começa a ficar aquela pilhazinha de conta, né? Que dá muita dor de cabeça, mas é por isso que a gente procura planejadores financeiros, por isso que a gente busca a educação financeira para conseguir superar e fazer que esses boletos não fiquem se acumulando, eles entrem, a gente já pague e acabar com essa dor de cabeça.
Teve uma vez que teve um meme que eu vi na internet, era um vídeo da pessoa colocando, ele estava com um ventilador e colocou um boleto em cada pá, ligou um pouquinho, desligou e o boleto que ficava para cima era o que ele ia pagar para o mês, o resto ia ficar para pilha. Você acha que os boletos acabam sendo dolorosos porque a gente quer? Essa relação com os boletos precisa ser necessariamente assim, Rafael?
Então, na realidade, o boleto acaba que nem é uma opção ruim, né, de pagamento. A gente está brincando aqui, falando dos memes dos boletos, porque ninguém gosta de pagar conta, né? Então, chega o boleto, você já fica até meio assustado. Fala, puta, de novo chegou o boleto. Mas a verdade é que os boletos, eles acabam criando uma disciplina maior na pessoa, né, que recebeu o boleto, porque ele tem uma data de vencimento e isso faz que a pessoa pague, né, o boleto antes do vencimento e aí não se torne vítima de juros ou multas que podem incorrer. Diferente, por exemplo, do cartão de crédito, em que você pode parcelar a fatura e aí tem uns juros abusivos, ou quando você fica negativo na sua conta corrente no banco, se você tem um limite de cheque especial alto, isso também pode incorrer numa despesa muito alta e acaba se transformando numa bola de neve, né? É claro que quando a gente fala de gastos com boleto, cartão de crédito, que isso pode se tornar uma preocupação, a gente está falando principalmente de uma camada, né, da população que eventualmente tenha um pouco mais de orçamento ajustado, ou seja, menos sobra de recurso. E aí eu não estou dizendo que é uma pessoa que ganha menos ou mais, porque a pessoa pode ganhar muito e ter também um descontrole, tá? Não é isso, mas é uma questão de sobra orçamentária. Então, nesse aspecto é muito importante, né, passar justamente pela questão da incidência dos juros e quais são os produtos que acabam machucando muito o cliente caso esses juros comecem a incidir, né? Então, na hora de fazer ali um controle de despesas, um controle orçamentário, pode ser até que o boleto seja uma opção melhor do que você direcionar para uma fatura de cartão. E no caso da conta do banco, é muito importante também que a pessoa ajuste um limite de cheque especial que seja adequado ao volume, ao fluxo financeiro que ela movimenta, né? Para obviamente não ficar com saldo muito negativo, que também não adianta nada pagar o boleto e ficar com saldo negativo no banco, porque isso pode se tornar um grande problema, tá? Então a gente está brincando aqui, né? Até que o boleto não é uma opção tão ruim assim, não.
Eu queria saber o que é que acaba sendo prioridade, então, uma vez que eu posso acabar no vermelho. Acaba sendo prioridade gastos correntes, os gastos pontuais, fazer uma reserva de emergência ou investimentos. Qual é a ordem ideal e como eu consigo trabalhar esse jogo, esse arranjo?
A primeira regra fundamental é que você nunca pode gastar mais do que o que você ganha, né? Então, isso é algo que a gente tem que tomar, né, bastante cuidado. Acho que todo mundo já viu a história do cara que anda de BMW e tem que vender porque não consegue pagar o IPVA, né? Ou então, gastos, às vezes pessoas que têm também um orçamento um pouco mais controlado e fazem um gasto muito excessivo, por exemplo, comprando um celular muito caro, um iPhone. Então, tomar muito cuidado para não cair nessas armadilhas e sempre preservar essa regra de nunca gastar mais do que ganha. Esse é o primeiro ponto fundamental. E aí, obviamente, se a pessoa consegue se enquadrar nessa situação, começa a sobrar um pouquinho de recurso. Aí a gente tem dois caminhos, né? Uma preparação para o futuro, que é fundamental também, fazer uma reserva financeira para que você lide com questões futuras, E aí sempre, a gente sempre passa pela constituição primeiro de uma reserva de emergência e depois você começa a diversificar os seus investimentos, e aí vai depender muito do conhecimento que você tem sobre os produtos financeiros e também um conhecimento sobre o próprio planejamento financeiro, porque a gente tem que saber como isso deve ser feito, né? Que aí passa por definição do perfil do cliente, passa pela escolha dos produtos financeiros onde esses recursos serão alocados, passa por um elenco, né? Uma definição dos projetos de vida que são importantes, passa por uma definição de objetivos de longo prazo. Então, uma série de aspectos que têm que ser levados em consideração, né? Mas dentro do que você falou, então, a gente tem que ter primeiro uma preocupação e sempre gastar menos do que ganha, depois constituir uma reserva de emergência e depois começar a montar uma carteira olhando para os objetivos futuros.
Gabi, que você acha sobre isso? Você já entra na parte da reserva para frente? Você já mexe um pouco com renda fixa? Quais são as opções que eu tenho para colocar esse dinheiro na reserva?
Então, a reserva de emergência, às vezes eu gosto de citar que ela não é nem investimento, porque a gente precisa focar na segurança, né? Porque o clássico, quando você for precisar da reserva de emergência, não vai ser um momento tão tranquilo, não vai ser um momento, ou não vai ser tranquilo na sua vida, ou não vai ser um momento tranquilo nos mercados. Então, é importante você priorizar a segurança e não a rentabilidade. Eu digo isso porque é normal, né? A gente com taxa Selic a 2% ao ano, o pessoal fica perguntando onde deixar a reserva de emergência agora. É no mesmo lugar, gente. Renda fixa, tesouro Selic, um fundo de investimento DI, CDB de liquidez diária, alguma coisa com altíssima segurança. O foco não é rentabilidade. Claro que a gente não vai deixar o dinheiro embaixo do colchão ou parado na conta corrente. Não, a gente vai tentar rentabilizar ele de alguma forma a corrigir pela inflação. Assim, a ideia não é perder dinheiro, mas o foco não é rentabilizar. É onde a gente vai fazer essa primeira construção da sua segurança financeira, os seus primeiros dinheirinhos, para quando você for realmente investir, buscar algum outro investimento de maior rentabilidade, você ter essa tranquilidade de que se, nossa, furou o pneu do seu carro ou alguém roubou o seu celular, deu algum problema na sua vida, você tem um dinheiro ali para não estragar a sua estratégia de investimentos também. Então, você tem a sua reserva de emergência ali para estar tudo tranquilo, sabe? Daqui a pouco você precisou fazer uma conta, sabe? Estragou alguma coisa na sua casa. Então, você tem esse dinheirinho guardado para não dar um problema financeiro na sua vida. Porque todo mundo aqui já sofreu surpresas financeiras. Daqui a pouco foi uma conta que, sabe, saiu do controle, qualquer coisa. Já aconteceu, assim, eu digo na minha vida, assim, a minha família, principalmente, ter casa. Ah, furou um cano na conta de água, veio 3 vezes o valor. Então você tem que negociar, e sabe, surpresas financeiras que podem acontecer na vida. E a gente não quer que uma surpresa financeira te induza a uma dívida. Não. Por isso que é bom ter a reserva financeira para a gente aqui estar na tranquilidade.
De acordo com o SPC Brasil, 67% dos brasileiros não conseguem fazer sobrar dinheiro no final do mês. Por que isso acontece, Rafael?
Olha, aí podem ser, bom, diversas razões, né? Algumas das mais comuns são quando o cliente efetivamente entra em dívidas e acaba tendo uma despesa muito grande com juros, né, que isso acaba se transformando numa bola de neve. Passa muito também por alguns hábitos que algumas famílias têm, por exemplo, hábitos de gastos com alimentação fora de casa, às vezes ir para restaurantes um pouco mais caros, gastos com viagem, coisas que eventualmente podem gerar um certo descontrole orçamentário, mas também tem uma questão relacionada com a própria situação do país, né? Enfim, a gente pode passar por momentos, às vezes pós-crise, que é o que aconteceu desde 2015, então a gente vinha numa trajetória de recuperação econômica e agora a gente está enfrentando uma situação bastante difícil de novo, onde o desemprego está aumentando. Então isso naturalmente faz com que esse tipo de indicador demonstre que é uma dificuldade maior das famílias se equilibrarem financeiramente, né? Então tem uma série de fatores que estão ligados à própria característica da família, né? Disciplina, conhecimento sobre finanças, mas também tem uma questão relacionada com os fatores externos, macro, né? E aí, Para se defender desse tipo de situação ou cenário, é importante que todo mundo se prepare para eventualmente atravessar uma situação um pouquinho mais complicada, né? Então, assim, esse índice bastante alto, né, que mostra o endividamento das famílias, tem uma relação muito grande com o aspecto, sim, de educação financeira, que é uma preocupação com a preparação, né? Mas também tem a ver com fatores externos e macro do que está acontecendo na economia de uma maneira geral.
E eu queria saber qual é a diferença de fazer um planejamento financeiro antes e no meio da Covid? Tem algo a mais a me preocupar?
A Covid foi um evento assim que ninguém esperava, né? Ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. E aí, obviamente, algumas pessoas sentiram ou sofreram um impacto maior. Quem foram essas pessoas? Principalmente quem trabalha no setor de serviços, né, que foi o setor mais impactado, porque aí o nível de desemprego nesse setor especificamente aumentou bastante. E a gente tem também algumas outras classes, vamos dizer assim, que foram um pouquinho mais afetadas. Então, como se preparar, né, para um evento tão adverso como esse? Não tem muito assim uma resposta específica em relação ao Covid, mas a gente, retomando o ponto da preparação contra adversidades e coisas que podem acontecer na nossa vida, que a gente não imaginava ou não esperava, aí sim é muito importante o trabalho de planejamento pré, né, pré-evento, porque uma das coisas fundamentais que todo mundo tem que entender é que a ideia do planejamento financeiro, né, e da preparação em relação ao futuro está justamente ligada com as incertezas futuras. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer um evento macro como esse que atingiu todo mundo, mas pode acontecer até coisas específicas que impactem a vida de uma pessoa em particular, né? Então, para que a gente consiga lidar com essas incertezas, a gente tem que se preparar. E como é que a gente se prepara? Estando equilibrado financeiramente, tendo um colchão de reserva financeira que permita que a gente tenha fôlego, né, para atravessar uma situação difícil durante uma temporada um pouco mais longa. Essa preocupação tem que ser constante, né? Tomar muito cuidado com aspectos emocionais do momento que a gente está vivendo, porque sempre a nossa situação atual é utilizada como referência para o nosso comportamento, para as decisões que a gente toma, né? Então, muitas vezes a gente está num momento ali controlado, está tudo correndo bem, e aí isso pode nos levar, por exemplo, a aumentar o nível de gastos, né? E aí ter um certo descontrole. Então, é fundamental ter disciplina, ter a ciência de que a gente precisa se preparar para lidar com incertezas futuras. E aí, obviamente, quem já entrou no Covid despreparado e aí se encontrou numa situação de desproteção, vamos dizer assim, um pouco mais fragilizada, fica muito mais difícil de reverter, né, a situação. Porque aí, tudo para conseguir um emprego, enfim, para gerar renda, tudo isso está mais complicado, a economia está mais frágil. Então, o trabalho, na verdade, tem que ser pré, né? Pré-crise, pré-evento. Depois que você já está no meio do evento, fica muito mais difícil de lidar com a situação.
Rafael, uma pergunta, algo que me é recorrente, assim, questionado, e eu gostaria de entender um pouquinho, já que você citou, até porque quem trabalha com serviços acabou sendo mais impactado nessa questão do Covid. E eu queria saber, assim, quais são as suas dicas, mais ou menos, como você trabalha com o planejamento para essas pessoas? Porque eu vejo que, geralmente, são as pessoas que, às vezes, têm mais dificuldade, porque, muitas vezes, não tem uma renda fixa, não sabe tão bem como se planejar, como entender a questão de sazonalidade do salário, porque geralmente quem tem um salário fixo, seja de R$ 2.000 por mês, sabe que aquele dinheirinho tá vindo, consegue às vezes se planejar com um 13º, mas muitas vezes esses profissionais autônomos não têm tanta noção disso. E eu queria saber, assim, o que, que você indica geralmente para essas pessoas?
Legal, Gabi. Então, o que você trouxe aqui é o seguinte, é a diferença, né, entre uma pessoa que tem uma renda fixa por mês e alguém que tem algum tipo de remuneração que embute um risco maior, né? E aí pode ser uma pessoa que trabalha ali, por exemplo, com serviços, com vendas, e recebe de acordo com a venda que fez no mês, ou seja, isso oscila muito. Pode ser também o caso de um empresário, de alguém que tem uma loja aberta, enfim, qualquer tipo de atividade. Então, nesse sentido, a fonte de renda ou a geração de renda dessa pessoa é uma geração mais instável, ou seja, a gente tem menos previsibilidade de qual vai ser o fluxo futuro. Então, olhando especificamente sobre esse ponto de vista, nesse aspecto, a gente tem que adotar uma postura um pouco mais conservadora na hora de montar a carteira de investimento desse cliente, né? Tem outras coisas que têm que ser levadas em consideração também. É claro que alguém que tem uma renda variável, mas tem um colchão muito grande, tem uma reserva financeira muito grande, para essa pessoa a gente pode adotar uma postura um pouco mais agressiva, montar uma carteira um pouquinho mais agressiva. Agora, quem não tem uma reserva financeira e ainda tem incerteza em relação à geração futura de renda, aí certamente a gente tem que buscar uma carteira um pouquinho mais conservadora e até aproveitar momentos ali de entradas mais robustas, né, eventualmente os meses bons, vamos dizer assim, para separar um recurso e começar a criar justamente essa proteção, né? Então, é basicamente isso, assim, quanto maior a incerteza, né, em relação à renda futura, maior o conservadorismo, a cautela que a gente tem que adotar na hora de montar a carteira.
E eu até indico para as pessoas, porque muitas vezes elas vão vendo essas oscilações e vão começando a se adaptar com quando o padrão de vida é mais alto. Então, daqui a pouco, por exemplo, elas têm oscilação e entra um dinheiro a mais, pega e gasta tudo. Não, gente, tenta, então, se organizar para viver num limite menor e utiliza esses fluxos maiores de dinheiro para ir economizando realmente. Então, é muito daquilo de a gente tentar ensinar as pessoas a viver alguns degraus a menos, né? Então, é um pouquinho da nossa atuação como educador financeiro.
Tem Gabi, tem uma regra para eu separar meu salário entre X% para gastos, X% para investimentos, X% para reserva? Como fazer isso?
Não existe uma regra, e até depois eu vou pedir pro Rafael botar as considerações dele. Não existe uma regra. Eu gosto de dar o exemplo do que eu fiz quando eu comecei, assim, eu até fui buscar algumas literaturas no assunto. Então, eu tinha um salário médio brasileiro, digamos assim, e a gente começa a identificar algumas questões, assim, então, gastar até 60% com custos fixos, que são, assim, de moradia, sabe, alimentação, por aí vai, uns 20% a 30% com essas despesas variáveis, e de 20% a 30% aí com investimentos, e daí, claro, compondo primeiro a reserva de emergência, depois separando aí para alguns investimentos de longo prazo, curto prazo. Então, deixar meio a meio, focar primeiro em investimentos, reserva de emergência. Depois eu botava metade, assim, de 10% a 15% para investimentos de longo prazo e de 10% a 15% para investimentos de curto prazo. Mas, gente, não existe uma regra de bolso para isso. Existe o que é adequado na sua vida, sabe? Eu vejo muitos educadores financeiros, assim, um pouco da literatura, dizendo que o ideal é você ter, no mínimo, 20% da sua renda guardado para investimentos, né? Para você ter essa independência financeira. Então, ao longo da sua vida, você ir guardando essa quantia para conseguir ter uma boa independência financeira quando você for mais velho, porque a gente está aqui em consenso que não podemos mais depender da previdência pública, né? Então a gente mesmo tem que criar a nossa própria previdência. Mas é algo que a gente vai adequando ao longo da nossa vida. Então, o que eu gosto de falar para as pessoas? Tentarem utilizar esses valores como um guia e elas irem testando para ver o que faz sentido na vida delas. Eu, por exemplo, comecei dessa forma. Ao longo que eu fui me desenvolvendo, ganhando mais, eu fui tentando economizar mais e investir mais. Também, assim, não digo economizar tudo focado no longo prazo, mas também no curto prazo, nos investimentos que eu quero fazer para fazer uma viagem, sabe, me dar uma experiência. Então, é muito de a gente ir se testando. Mas eu acho que o limite mesmo é você entender aquele equilíbrio. O que faz sentido na sua vida entre prazeres, entre viver o hoje e viver o futuro. Então, é tudo uma questão de bom senso. Então, eu convido o Rafael aqui para dar as considerações dele.
Eu acho que é isso. É o que você falou. Não tem uma regra, né? Mas se a gente fosse pensar numa boa prática, vamos dizer assim, a gente tem que poupar tudo que a gente puder. Assim, o máximo que a gente puder. Esse é o ponto. Agora, se você olhar para uma família, por exemplo, né, que às vezes tem dois, três filhos, tem um nível de despesa muito mais alto, é óbvio que a sobra orçamentária pode ser um pouquinho menor. O ponto é, os gastos que são desnecessários, não é para tirar lazer, não é para tirar tudo, mas é ter um equilíbrio, ter um bom senso. Aquilo que efetivamente está sendo desperdiçado, gasto assim, de maneira inadequada, Isso sim, a gente tem que chamar atenção, tem que olhar e transformar isso em poupança, né? Porque é o que a Gabi trouxe. A gente tem uma tendência emocional também a sempre trazer o prazer para hoje, ou seja, gastar hoje versus ter um benefício maior lá no futuro. Então, quando você consome hoje versus a realização de uma poupança que vai te trazer um benefício maior lá na frente, a tendência é que a gente gaste hoje. E aí abra mão desse maior benefício lá na frente. Portanto, passa por educação, passa por disciplina, e acho que a regra é essa. É muito importante poupar recurso, né? Isso faz toda a diferença, e dinheiro guardado, ele está rendendo, juros sobre juros. Isso, principalmente no médio e longo prazo, se transforma em algo muito, muito positivo. É isso que tem que ficar claro para todo mundo, né? A partir do momento que você olha, a gente até pode usar, a gente às vezes usa algumas ferramentas de projeção para mostrar para o cliente, né, ou para o investidor, de que maneira o saldo financeiro ou patrimônio vai evoluir caso ele tenha uma disciplina de poupança ali mensal e aquilo esteja rendendo uma determinada taxa de juros. A partir do momento que a pessoa olha aquilo, aquilo triga uma consciência que ela, no mesmo momento, ou na sequência, ela já começa a poupar recurso, porque ela vê a diferença que isso vai fazer na saúde financeira, na vida dela no futuro, né? Então, acho que a regra é tirar tudo que for desnecessário e poupar o máximo possível.
Às vezes, a gente pode falar essa questão, assim, do que é desnecessário. Muitas pessoas chegam para mim, o que é desnecessário? E pode se tornar até um pouco abstrato, mas eu acho que nesse ponto vale muito um processo de autoconhecimento e questionamento, de você olhar daqui a pouco o seu extrato do cartão de crédito, os seus boletos mesmo, e começar a se questionar: olha, eu gastei R$50 nisso aqui, isso aqui foi útil? Para que eu gastei isso, sabe? Eu acho que é muito desse questionamento. E você também buscar nas suas faturas e ver se você está usufruindo disso. Porque eu não duvido que tenha muitas pessoas que estão nos escutando que às vezes tem uma mensalidade que não utiliza, uma assinatura que não utiliza. E por mais que às vezes seja 20, 30, R$50 no mês, gente, isso pode resultar num acúmulo no final do ano, na ida de num restaurante bacana, na compra de alguma coisa diferente. Então, eu acho que às vezes você ter um pouquinho dessa crítica com pequenos valores do dia a dia, isso pode fazer muita diferença, principalmente se você tem uma renda um pouco menor. E eu digo isso para fazer um exercício mesmo, porque isso foi muito útil para mim quando eu comecei. Porque quando você tem uma renda menor, você ficar um pouquinho mais em cima nesses valores pode ajudar bastante. É pagar algum curso, alguma coisa diferente, e eu acho que é muito esse exercício de você entender o que vale a pena e o que não vale. Porque daí você vai conseguir entender um pouquinho melhor esse equilíbrio do usufruir hoje para usufruir no futuro. Porque é basicamente a gente conseguir ter esse equilíbrio, sabe? A vida não é só investir para o futuro, mas também não é só consumir hoje.
Agora eu queria fazer a pergunta que eu teria feito no começo, mas a gente já começou engatado no assunto, Rafael. Eu quero saber, quem é Rafael Lopes, afinal de contas? Qual é a sua trajetória até o momento?
Bom, eu trabalhei muitos anos atendendo clientes, né, na área de gestão de recursos. Então, eu trabalhei muito tempo na Asset de Itaú, no Private do Santander. Dentro da minha trajetória tem algumas certificações também, CFA e CFP. São certificações de mercado financeiro, que eu não sei se todo mundo conhece, mas... então, desenvolvi uma trajetória longa dentro do mercado financeiro. Desde 2016, eu embarquei num novo desafio, que é dentro do setor de educação, na Business Training Company, a BTC. E lá a gente tem diversos cursos, enfim, e fala muito também sobre aspectos relacionados à educação financeira. Inclusive, a gente tem também um podcast, já aproveitando, abrindo aqui, fazendo a propaganda, que é o BTC Cast. E dentro dele a gente tem um programa que chama BTC Money, né? E a gente utiliza ele para falar diversos assuntos, inclusive sobre planejamento financeiro também. Então já é uma trajetória de em torno de 15 anos trabalhando dentro do mercado financeiro.
Então a gente consegue colocar a Gabi lá, você ficou animada para falar com o CFA e CFP aí, nossa CNPI, Gabriela Mosman.
Ah, com certeza, sempre é bom bater papo sobre finanças e investimentos.
Vamos lá, Gabi, qualquer dia você vai lá como convidada, ela fala com conversar com a gente.
Ok, eu não sei o que eu vou fazer, mas qual é o momento que eu preciso de ajuda financeira? Como é que é o cenário hoje para o brasileiro que busca ajuda financeira? Ele é bom para o cliente, no caso, que seria eu, ou ele não, ele deixa a desejar de alguma forma?
Vamos lá. Então, pessoal, trazendo, contextualizando um pouquinho do que tem acontecido nos últimos anos no Brasil, a gente passou por um grande processo de democratização do mundo dos investimentos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, até 5, 10 anos atrás, muitos produtos que antes eram só disponíveis para clientes dos chamados private bankings, ou seja, clientes multimilionários, hoje são disponíveis também para clientes de todas as camadas da população. Então, desde o cliente, que às vezes tem 100, 500 reais para fazer um investimento, até os clientes que efetivamente têm recursos mais volumosos para investir. Além disso, houve uma mudança significativa também em todos os canais de atendimento e acesso, né, a esses produtos. Então, até pouco tempo atrás, a gente mantinha relacionamento com um ou dois bancos, mas hoje a gente consegue abrir contas, se quiser, em diversas corretoras sem custo nenhum. Existem os caminhos também, as possibilidades dentro dos bancos digitais, que é uma nova realidade que está provocando uma grande transformação no mercado brasileiro, no mercado financeiro. A gente tem as fintechs surgindo com bastante força, e isso também tem provocado uma grande transformação no próprio modelo de atendimento dos grandes bancos. Então, toda a experiência do cliente tem sido muito transformado e para melhor, né? Assim, tá melhorando muito, né? Então, desde o acesso aos produtos, quanto à experiência no que diz respeito a custos, interfaces, ferramentas, hoje a gente faz muita coisa pelo celular também, possibilidades de investimento no exterior, enfim, tudo isso tem o leque realmente é muito mais amplo. E aí isso nos leva à questão de, poxa, se as opções aumentaram tanto, como é que a gente vai fazer para efetivamente construir um planejamento financeiro adequado, né? A complexidade dos produtos aumentou, e os benefícios advindos também de todas essas possibilidades são muito maiores. E aí a gente passa por alguns aspectos que são, primeiro, a escolha de um profissional adequado para te auxiliar nesse trabalho, né? Caso você não tenha uma educação financeira tão profunda, tão grande. E aí, quais são os profissionais hoje que oferecem serviços basicamente? É o gerente bancário, é o assessor de investimento dentro de uma grande corretora, e eventualmente você pode buscar ao auxílio de um planejador financeiro, que é regulado por uma instrução da CVM, não vou entrar no detalhe, que é a 592, mas é um profissional que está surgindo com força também dentro do mercado brasileiro. Tá? Então, você busca assessoria de algum desses três dessas três figuras, vamos dizer assim. É muito importante hoje aproveitar também todo o acesso que a gente tem a um volume enorme de informações, então, via YouTube, internet de uma maneira geral, a gente consegue acessar muita, muita informação que antes não era disponível para ninguém. Então dá para aprender muito se a gente tiver interesse, né? Quem quiser efetivamente ter um pouco mais de conhecimento sobre todo o mundo das finanças, hoje é muito mais fácil. E é importante porque, além de você, obviamente, ter mais independência, você também cria um senso crítico acerca do serviço que está sendo oferecido para você, né? Crítica acerca do produto financeiro que estão colocando na sua frente. Tá? Então, o fato é que hoje as possibilidades, tanto para os clientes, mas também para os profissionais que atuam nesse setor, elas são muito maiores. Né? Um bom profissional, ele também consegue oferecer um valor agregado gigante para o cliente dele, se ele fizer um trabalho sério, com disciplina, adotando uma postura, né? E trazendo bastante conhecimento para o trabalho, para o atendimento. Então, tanto do ponto de vista, né, do cliente quanto do profissional, as possibilidades, né, efetivamente são muito maiores e tende a melhorar, tende a cada vez ser algo melhor, né? Então, eu acho que é importante essa preocupação, é importante, de novo, a escolha de profissionais adequados. E eu convido todo mundo a buscar fazer esse caminho, né, iniciar essa jornada. A vida financeira de vocês vai ser transformada. Aqueles que, não importa quanto dinheiro você tenha, se é 20 mil, se é 50 mil, se é 10 milhões, não interessa, todos, em qualquer condição, um bom profissional de planejamento financeiro pode auxiliar demais, ajudar muito, né? E isso não tem momento. É claro que acho que quanto mais novo, mais importante, né? Porque você tem toda uma vida para trilhar, mas mesmo aqueles que eventualmente já estão numa fase de aposentadoria, um pouco mais velhos, podem também buscar um auxílio, um trabalho dentro do planejamento financeiro. Tá? Então, acho que essa é a mensagem final. Eu poderia falar muito assim, sobre também aspectos técnicos relacionados ao trabalho que são interessantes, mas a gente deixa isso para uma outra conversa.
Eu acho que tem uma pauta interessante para a gente abordar, Gabi, quando e onde eu preciso de ajuda financeira, né?
Exatamente, porque eu vejo que muita gente acaba não dando a real importância que um profissional do segmento tem, porque é aquilo, né? Às vezes a gente se sente mal, a gente vai procurar um médico, e às vezes a gente está se sentindo mal na nossa vida financeira e não procura um especialista. Então, eu acho que dá para ampliar aí a discussão bastante.
Corretora de valores não é tudo igual, não. Nossos leitores escolheram as melhores. E-book Como Escolher uma Corretora. Quem investe bem, escolhe bem. De graça no link da descrição.
E é isso aí, terminamos esta edição de No Bolso e na Bolsa, sensacional, com o Rafael Lopes, que é sócio da BTC, a Business Training Company, é isso?
É isso aí, muito obrigado. Obrigado, Lucas, pelo convite, foi um prazer, estou sempre à disposição. Obrigado, Gabi, um grande abraço, pessoal, até a próxima.
Um abraçaço também para a Gabi Mosman, nossa analista Start e Fundos da Suno, por estar em mais uma edição do No Bolso e na Bolsa.
Muito obrigada a todos, foi um prazer, Rafael, e a gente fica aqui e até a próxima terça-feira.
Até semana que vem, sunoresearch.com.br. Te espero lá.